Hoje, a Voz do Brasil será apresentada às 9 da noite.
Aqui, no 100.1. Rádio Hot.
Onde você estiver, Rádio Hot.
Up FM.
Começa agora na
Agito Geral.
Com Massinha.
Agito Geral.
Agito Geral.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Thank you. the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Boa noite, Vitória da Conquista. Estamos começando mais um programa Agito Geral, aqui pela nossa Rádio UP 100.1, falando diretamente do Gil Moreira, o prédio que hospeda a nossa Rádio UP, o nosso estúdio cada dia mais bonito. Eu olho para ele e não me canso. Tá lindo, que coisa, arquitetura fantástica, as cores leves, tá muito bonito. Quem vem aqui sempre fala, poxa, Vitória da Conquista é merecedora de uma rádio dessa e também de um estúdio como esse. Eu não diria, não tem luxo, mas é a beleza, a estética, de muito bom gosto, realmente. Parabéns, Mário, todos que participaram da execução desse trabalho, ficou muito bacana. Chico Medonho, uma boa tarde para você, que nos deixou agora. Comunicação indiscutivelmente fantástica, inigualável, único no Brasil. Eu acho que o Chico, se disser eu vou me embora, Mário segura ele. Não vai, você vai ficar aqui. Se você quiser falar com o Brasil, você fala daqui e propaga pelo país inteiro. É um grande comunicador, um programa de uma excelente audiência. E agora tendo a participação do nosso poeta carente, não é isso? Daniel Moraes, está muito bom, a dupla deu certo. Antes disso, tem o Marcel Júnior Najib, não é isso? Qual é o nome do programa?
Positividade.
Positividade, ó, dedão pra cima, exatamente. Meus amigos, muito obrigado pela audiência honrosa de todos vocês que nos acompanham aqui no nosso programa. É sempre muito bom tê-los em nossa companhia. Lembramos que mudou a nomenclatura para UP. É também uma rede nacional, uma bandeira nacional. Mas o detalhe importante é que você já tem essa relação íntima, essa cumplicidade conosco. É a 100,1. É isso que é importante. É o que aparece no seu rádio, no seu automóvel, onde quer que você esteja. É 100,1. É a nossa frequência. E também o nosso alcance é o mesmo. A gente fala aí para o mundo. Então a gente já começa aqui para agradecendo os nossos parceiros, a especiaria. Estive lá hoje rapidamente, um grande abraço a todos da especiaria. São dois endereços aqui em Vitória da Conquista, no SEASA e na Avenida Oliver Flores. A nossa Avenida Oliver Flores, aqui pertinho da gente, aqui da Praça do Gil. Lembrando que a Oliver Flores está abrigando também a João e Maria, uma nova loja da João e Maria, a segunda João e Maria, que vende os enxovais belíssimos para o bebê, para essas gestantes da região de Vitória da Conquista. João e Maria, aqui também na Avenida Oliver Flores, você sabe que a tradicional fica ali na rua Monsenhor Olímpio. Então, a gestante que quer fazer, comprar o enxoval do seu bebê, já sabe. É ali na João e Maria. Não tenha dúvida. Ali e acolá. Na Monsenhor Olímpio e também na Avenida Olívia Flores. Lembrei-me agora, encontrei com meu amigo Felipe, iPhone Felipe Falcão. Ele almoçava hoje aqui, próximo à Pracinha do Gil, no restaurante chinês. Comida gostosa, hein? Com aquela comida maravilhosa, rapaz. São produtos sem agrotóxico, eles compram com certeza produtos sem agrotóxico, naturalismo. E eu vi que ali era um produto naturalismo com aquela qualidade. E agora os produtos naturalismo foram lançados e tem uma coisa novíssima aí no mercado. O espaguete de cenoura, que tem baixa caloria e é muito nutritivo. Para você que quer perder peso e ter uma vida saudável, consuma o espaguete de cenoura naturalíssimo, que é tudo de bom. Parabéns, viu, Hamilton? E hoje eu fui aí no chinês e comi e vi que os produtos são naturalíssimo. Coisa maravilhosa, naturalíssimo. Comida sem agrotóxico, você encontra nos mercados da cidade. Supermercado Ipanema, lá na Avenida Gilenilda Alves, no final, próximo à Santa Igreja da Irmã Dulce, que foi entregue recentemente à nossa cidade. Uma belíssima arquitetura, cujo responsável, Moinhos, o nosso querido Maurício Moinhos, que foi o autor do desenho do nosso trio em 1900, lembra mal, 1979. E Maurício morava ali na praça Tancredo Neves, e ele foi o responsável por idealizar a marca da nossa camiseta e também pintar o trio. Maurício Moinhos, menino ainda, creio que com 14 anos, é por isso, Mal, que você tornou-se esse grande arquiteto. Estava dentro de você, dentro de si, essa grandiosidade, essa competência na arquitetura. E o engenheiro também que fez parte da construção da igreja foi o nosso querido Barreto. Parabéns, Barreto, você é campeão. Falamos aqui em nome da Zó Design, que tem os móveis mais bonitos da cidade e vende a toda a região sudoeste e ao norte de Minas Gerais, aqui na Praça Vitor Brito. Fica em frente ao nosso querido iPhone Felipe Falcão. Um abraço para você, Felipe, mais uma vez. A V8, que faz o balanceamento do seu automóvel, faz também a troca de óleo. E outra coisa, R$59,90 o carro de passeio, enquanto que a sua caminhonete você paga R$79,90. A V8 fica aqui na rotatória do SAMU, seguindo ali a Avenida Bartolomeu de Gusmão. Falamos em nome do Colégio Oficina, esse colégio é incrível, que tem aí, na verdade, formatado, tem sido, na verdade, a extensão dos lares de Vitória da Conquista, dentro daquele conceito de educação. Porque os filhos, os pais educam, cuidam, e o colégio leva o conhecimento, mas são tão cuidadosos os professores, direção, há uma integração geral entre aluno e professor que, na verdade, torna-se a extensão do lar. E nós estamos falando dele. Nós falamos em nome da Unimed do Sudoeste, em nome da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista e também em nome do Labo, movida a confiança desde 1950. A nossa Sincal, loja com 34 anos de história em Vitória da Conquista, vendendo barato, fazendo tudo aquilo que você quer. Você chega lá, é uma sala de estar, é a varanda da sua casa, eles atendem bem demais, é a cozinha, é onde você bate um papo saudável com os colaboradores da Sincal, o Edilson, a sua família toda, com aquele atendimento familiar tão tranquilo, tão receptivo. E isso é incorporado por toda a equipe que serve a Sincal. A Sincal fica na Avenida Deraldo Mendes, lá na feirinha do Bairro Brasil. A outra Sincal, na Marechal Rondon, no Ibirapuera. E tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. Sabe qual é? É aqui na Avenida Oliver Flores, que será entregue em breves dias para você. Tá muito bonita. Meus amigos, nós estamos falando aqui diretamente da Praça do Gil. E nesse instante eu vou pedir licença ao meu querido e ilustre convidado, ao doutor Wagner Santos Alves Dias, é nessa ordem mesmo? Então tá bom, que é o procurador-geral da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Ele falará conosco sobre um tema que está em voga, é a pauta do dia, sobre a posse virtual que ocorrerá amanhã. E ele traz o regimento interno da Câmara para que nós discutamos aqui, que ele apresente e mostre tudo o que pode acontecer, o que acontecerá e o dia a dia da Câmara, porque o vereador não é apenas para ir lá para o parlatório, ele precisa ler e ler mesmo o regulamento, que é o regimento interno, para que ele entenda. E muita gente questionando, e é bom a gente ouvir quem conhece, que milita na área, são os advogados, os procuradores, os próprios vereadores. E as opiniões que nós entendemos são diversas, mas a gente não pode afirmar, antecipar. É melhor a gente procurar, que aí a gente aprende também. E é isso que eu faço, porque quando eu trago os especialistas aqui, eu aprendo. Os nossos ouvintes ficam satisfeitos com isso. E a partir dessa discussão, desde o dia primeiro que tomou posse a vice-prefeita Sheila Lemos, Sheila Andrade Lemos, e hoje prefeita em exercício, 21 vereadores, e lá naquela oportunidade no SEMAI foi eleita a mesa da Câmara, que está se discutindo uma série de coisas, inclusive a posse do prefeito Ezé Gusmão, que continua hospitalizado em São Paulo, mas as notícias que chegam para nós, seja os boletins médicos, que esporadicamente têm saído, e por último, a fala do filho, que é o doutor Danilo Pereira Guzmão. Ele é médico e acompanha o pai em São Paulo. São palavras, são falas tranquilizadoras. Quem nos traz o interlocutor para os munícipes é o próprio filho. Portanto, nós queremos que tudo que Danilo fala, seja isso e mais ainda. Nós queremos que o prefeito de Vitória da Conquista retorne com muita saúde para a nossa cidade. Mas, enfim, acontece que agora foi entregue, foi protocolado na Câmara, na Secretaria da Igreja Casa Legislativa, uma solicitação para que se convocasse uma sessão extraordinária para que o senhor prefeito, amanhã, segunda-feira, tomasse posse virtualmente. Tudo isso está dentro da normalidade. Apenas uma coisa, que é uma coisa excepcional. Não está previsto, e eu acho até que nenhuma Câmara está previsto uma situação dessa de pandemia dentro de um regimento interno, não é isso, nobre advogado, que daqui a pouquinho vai falar conosco? Então não existe. E aí trata-se do bom senso, uma questão humanitária. Aí não há necessidade, até porque não está havendo, é bom que se diga, nenhuma inserção, nenhuma participação política partidária dos vereadores e dos próprios partidos, inclusive aqueles que disputaram a eleição com o prefeito Ezen Guzmão e com Sheila Andrade. Nenhum desses partidos, o PT, PCdoB, PSB, manifestaram, insurgiram contra essa situação. Eles foram, inclusive, muito solidários à situação que o prefeito se encontra. E não poderia ser de outra forma. Trata-se de uma questão de saúde. E aí, ontem esteve aqui conosco o nobre vereador, advogado Anderson Ribeiro, e aí ele falou que entraria com mandado de segurança contra a posse do prefeito. Mas quando ele falou aquilo, eu não estou tomando partido pelo vereador, eu tenho que falar a verdade. Eu interpretei naquele instante, e hoje choveu pelos blogs da cidade, tá? De que eles fizeram aquilo para que seja cumprida a lei. E lei é lei, ninguém passa por cima de lei. Ele não é contra. Ele disse apenas que gostaria que fosse cumprido o regimento interno da Câmara, já que aí é um caso omisso, discute-se, tá? E evidentemente que ele deixou muito claro aqui, eu quero que seja cumprido, nós queremos que seja cumprido, a rigor, o regimento interno. Mas respeitamos e queremos que o prefeito tome posse, porque ele ganhou, foi a vontade do povo e assim deverá ser feito. Dito isso, eu peço nesse instante para registrar aqui com muito pesar, mas muito pesar mesmo, a partida de um grande homem, de um grande propagador da cultura nordestina, com quem eu tenho uma relação estreita, mesmo ele lá, quando estava no seu Pernambuco, embora seja da Paraíba, mas eu curtia demais ele, porque era um forró bem interessante, despojado, uma malíciazinha de leve, mas agradabilíssima, e que não feria os ouvidos nem os olhos de quem o via dançar segurando naquela sua barriga. O velho Genival Lacerda partiu, nos deixou. O velho Genival Lacerda nos partiu, nos deixou. Foi para junto do pai, ele quase com 93 anos de idade. Partiu e deixou um legado para a gente. E nesse instante a gente presta essa homenagem póstuma a esse grande forrozeiro do Brasil, uma das marcas da nossa cultura, Genival Lacerda, numa das suas mais disputadas e ouvidas músicas, que foi a Severina Chique Chique.
Agora está linda, bem feita. Que repara. Sabe quem ela é? Vou dizer. Repara. Quem não conhece Severina Chique Chique, botou uma boutique para a vida melhorar. Fez o caroço, filho de Zé pra Gambela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. É na boutique dela. É na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha. Ninguém queria.
ele namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em lhe dar trambique, peço queda e paquerar, viu? Eu vi falar que é na boutique dela. É na boutique dela. É na boutique dela. É na boutique dela. A Severina não dá confiança, Pedro. Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Caroço é insistente, não desiste. Na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou. Vixe. É na boutique dela. É na boutique dela.
Menina, ela é bem feita de corpo.
É na boutique dela.
Ô, Severina, minha filha, escuta, conhece o Maranhão? Depois te falo. Olha, vou cantar um pedacinho pra vocês saberem quem ela era.
Quem não conhece Severina, chique, chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Vagamela, passa o dia na esquina fazendo acento pra ela, viu? Eu vim falar que é na boutique dela. Pois não, é na boutique. É o Emerson? Vixe, é na boutique dela. É na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém queria lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em lhe dar trambique, Pedro quer lhe paquerar. Vixe, é na boutique dela, viu? Deus me defenda na boutique dela. Minha filha, é na boutique.
Voltamos, voltamos ao microfone da nossa rádio UP 100.1. Agradecendo a você pela sua honrosa audiência. Ouvimos aí a fala dessa figura que nos deixou, partiu para a sua última morada. Quero agradecer ao meu querido Fábio Sena, jornalista extraordinário, assim como os seus queridos colegas aqui da nossa cidade, todos o são. Fábio, eu tenho um carinho muito especial. Demorei de conhecer você, viu, Fabinho? Era para ter conhecido antes. Você e seu Lambuja, o Maurício Sena. Ô, Fábio, a propósito, nós precisamos fazer uma mesa aí, Fábio. Eu, você, Paulo Nunes e Orlando Lima. Todos os meninos do blogs, para que eu não esqueça nenhum nome, eu não vou citar. Eu vou arriscar aqui, né? Celino, que além de jornalista, né, é um grande blogueiro também. Ao meu querido Tico. Ao nosso querido Sena, Rodrigo, não é? Quem é mais, meu Deus? Olha, eu pequei, não posso errar, não. Eu falei do Sena, falei do Rodrigo, Anderson, não é? Essa turma toda, para que nós sentemos o dia e batamos um papo longo e para que nós conversemos sobre essa nossa comunicação que é tão importante. Fabinho, obrigado, querido, pela sugestão dessa música do nosso querido Genival Lacerda. Mas recebo aqui com muita honra, com muito prazer, e ao mesmo tempo dizer que para nós será gratificante, porque vem a voz esclarecedora aqui, o procurador da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, o doutor Wagner Santos Dias Alves, ou Alves Dias.
Alves Dias.
Alves Dias. É. Wagner, muito obrigado. Você, inclusive, foi muito solícito, colocou-se à nossa disposição, porque foi hoje que eu o convidei. Estaria aqui conosco Chico Estrela, que até o presente momento não se fez presente. Pedi-lhe para que entendesse, porque esse horário de hoje seria todo disponível para ele, conforme eu prometer. Ele queria falar da nossa história. Chico nasceu, em termos de futebol, dentro do Marcigas, na escolinha do Marcigas, garotinho ainda, 14 anos, e ele ia falar desse seu mandato, falar dessa nossa história. Aí eu participei, porque é oportuno você estar aqui hoje, porque foi um fato novo que aconteceu e eu não poderia perder essa oportunidade. O Chico, até o presente momento, não se fez presente, e há o tempo que eu peço desculpas ao público que eu anunciei, não só ontem, como também anunciei no blog que nós postamos a presença dele aqui, mas ele não se fez presente. E em outra oportunidade eu terei o prazer de receber Chico. Nobre advogado, procurador da Câmara, Wagner, boa noite.
Boa noite, Massinha. Boa noite, ouvintes da 100,1. E eu que lhe agradeço o convite. É uma honra estar aqui em seu programa.
Wagner, a cidade só fala na posse virtual. Isso é muito interessante. Como Vitória da Conquista é politizada, curiosa e, na verdade, busca querer saber. E eu tenho visto nos grupos de WhatsApp, a discussão é profunda. Outros colocam-se mesmo como se fossem advogados e defendendo teses que são realmente aceitáveis, mesmo eles não sendo advogados. Vitória da Conquista é diferente, né, Wagner?
Com certeza. Isso mostra a importância do nosso povo, né? Um povo comprometido com a política, um povo consciente e um povo capacitado para debater no campo das ideias.
Isso é importante, Wagner.
Demais.
Eu gostaria que você me dissesse, Wagner, já começando a falar da Câmara, o regimento interno é o instrumento, afinal de contas, é o norte que
Perfeito.
Direciona a vida dos vereadores. Então, não é simplesmente eleger esse vereador, e você necessariamente não precisa ser um advogado para procurar conhecer o regimento, para você seguir. Mas parece que os vereadores, nós não estamos falando, né, dessa legislatura, não. De todas as legislaturas, isso pelo Brasil afora. É como a Bíblia, às vezes ninguém nem lê, né, Wagner?
Com certeza. E esse regimento interno, embora seja de 2008, ele é o norte para a atuação de cada parlamentar, aliado a outros instrumentos, né? Outros diplomas legais, que a principal deles é a lei orgânica, né? Mas o regimento, ele disciplina a atuação do parlamentar junto à Câmara e junto à sociedade, né? Porque a forma como ele age internamente tem reflexo externamente.
Wagner, veja bem, o prefeito protocolou, foi ontem ou anteontem?
O prefeito protocolou um requerimento no dia 5.
O dia 5, ou seja, o prefeito encaminhou, evidentemente, a sua assessoria levou até a Câmara, protocolou, trata-se de um pedido. Então não é o prefeito, não é a prefeitura, não é o executivo que define. Manda para a Câmara recebe, avalia e marca a sessão. Wagner, diz esse primeiro ritual.
Perfeito, Marcinha. O prefeito, ele encaminhou esse requerimento no dia 5, porque a lei orgânica, ela prevê que se não tomar posse no dia 1º de janeiro e transcorridos 10 dias, haveria a chamada vacância desse cargo. Esse cargo é considerado vago, então o prefeito já não teria mais a possibilidade de tomar posse no cargo, né? Então Sim. ele tempestivamente, no dia 5, ele protocolou esse requerimento para tomar posse, a solicitação dele, tomar posse de modo não presencial, porque é sabido de todos que ele se encontra internado no Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo.
Interessante, deixa eu fazer uma pergunta. Caso o prefeito, por esquecimento, ou qualquer assessoria, a procuradoria, o jurídico da prefeitura, esquecesse ou desviasse alguma coisa e não fizesse o que eles fizeram, o cargo ficaria vago?
Se passados 10 dias, sem qualquer manifestação do interessado, no caso o prefeito, o cargo seria considerado vago e a vice assumiria definitivamente.
Como não, prefeito?
Como prefeita.
Então, é como diz que a prova material, você que é advogado sabe. Então não adianta alguém falar, olha, eu vi, mas cadê a prova?
Exatamente.
Então não adianta depois o prefeito vir e falar, gente, foi um acaso, não importa. Não. Aí sim é que o vereador de oposição entraria, mas não, o cargo está vago. O cargo da vaga é isso, Wagner?
Isso é interessante, Marcinho, o que você colocou, porque a lei fala nesses 10 dias e excepciona, coloca, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior. Então, a lei diz claramente, né, no artigo 65, parágrafo único, a lei orgânica do município, que ele deve tomar posse nos 10 dias seguintes àquela sessão do dia 1º de janeiro. Se ele não tomar posse nesses dias que se seguem, o cargo será considerado vago e ele não teria mais chance de assumir a prefeitura. Mas a lei excepciona, ela fala, salvo motivo de força maior, e esse aqui é o X da questão.
Que é esse caso que ele se encontra.
É o caso do prefeito, nós estamos vivendo um momento de pandemia, ele está com complicações decorrentes do Covid, né? Ele teve que ser transferido para São Paulo, para que tenha lá acesso a meios de tratamento talvez mais eficazes, que permitam uma pronta recuperação dele. Então, ele não teve como participar da sessão solene no dia 1º de janeiro, como o quadro clínico dele não permite que ele venha tomar posse presencialmente na cidade de Vitória da Conquista, como prevê a lei orgânica e o regimento da Câmara Municipal.
Então, respondendo àqueles, e por quê? Tem que tomar essa posse, já que o prefeito está doente, por que não cuida primeiro da saúde? Claro, e deve ser assim. Mas então você justifica, que você está falando aí, que se ele não pedisse para tomar essa posse até o dia 10, ele perderia o cargo. Então não tinha outra maneira.
Ele teria que provocar a Câmara, como fez, através de um requerimento fundamentado, e a Câmara tem a obrigação, a Câmara Municipal, como órgão soberano que é, de deliberar sobre esse requerimento dele.
Sim. para deliberar, aprovar ou não?
Aprovar ou não a posse não presencial.
Sim, mas nesse caso que não aprove, é esse pedido conforme aí está,
pronto,
que é não presencial. Caso não aprove, o que ocorreria ou o que ocorrerá?
Sua colocação é muito pertinente. Ele faz um pedido alternativo de que, se o plenário da Câmara Municipal entender que não deve dar posse virtual, por meio não presencial, que então prorrogue o prazo, não é, para que esta posse ocorra em outra data.
Sim.
Então ele está também no exercício de um direito. Ele está querendo garantir que não ocorra o perecimento do direito dele em tomar posse.
Okay.
Ao fazer esse pedido alternativo. Mas a Câmara vai ter a oportunidade, claro, de se deliberar e entender que deve dar posse de modo não presencial, logicamente esse pedido de prorrogação de prazo para a posse, ele ficará prejudicado.
Entendi. Agora, Wagner, esse dar-se-á esse pedido, meu caro Zenildo, caro ouvinte, no caso que não seja aprovado, imaginemos numa situação dessa, não seja aprovado o pedido de posse virtual. Ali entraria, quem entraria com esse pedido? Ele já tem que estar pronto, porque se houver uma surpresa dessa, ser apresentado na hora? Ou um vereador pede, o líder do prefeito pede? Como é isso?
Este requerimento, considerando essa eventualidade de não aprovar a posse, né, virtual, já existe no próprio requerimento dele essa solicitação de prorrogação de prazo. Mas o vereador, no caso, o líder do governo, ele pode levantar uma questão de ordem e solicitar que seja submetido à votação também esse requerimento do prefeito.
Que esse pedido, essa questão de ordem, ela é verbal, pode ser verbal, não precisa
ser
escrita.
Sim.
É tão legítima quanto a escrita, quanto um requerimento.
Exatamente. Está previsto no regimento a questão de ordem e os vereadores, eles têm legitimidade para provocar determinadas votações, com base nas questões que forem levantadas durante as sessões.
Wagner, por favor, doutor Wagner, você é procurador da Câmara, portanto, dos 21 vereadores, você está em defesa dos 21 vereadores, é isso?
Eu represento, na verdade, o ente público, Câmara Municipal.
Sim, sim.
Não é? Porque os vereadores, eles têm os chamados advogados de bancada.
Ok.
Nós temos o doutor Alexandre Pereira, excelente advogado, que representa a bancada de oposição.
Okay.
E temos também um advogado que vai representar a bancada de situação que no momento não
ainda não foi indicado.
Não, okay. Não é do meu conhecimento.
Pois bem, mas então, como representante do ente Câmara Municipal, eu queria até para esclarecer que é preciso que nós falemos para a população com a verdade costumeira da gente, e sobretudo é esclarecedora. O vereador Anderson Ribeiro, que entrara com esse requerimento, com esse mandato de segurança, ele até porque é advogado.
Sim.
Ele é advogado. Aí ele tem o direito, sob pena de daqui 5, 10 anos, alguém proclamar: vereador, você fazia parte daquela legislatura e permitiu que isso acontecesse. Então, ele, quando faz isso, ele está no direito, não é perseguição, não é nada, até porque ele disse, o prefeito Wesley Guzmão foi eleito e deverá tomar posse, porque assim ele foi votado pela maioria da população de Vitória da Conquista. Esclareça isso, por favor.
Mas sim, é muito importante a sua colocação. Doutor Anderson é um advogado muito bem qualificado, já foi procurador, como eu estou hoje procurador. Ele sabe exatamente o que está falando, né? É porque o direito, na verdade, ele contempla mais de uma interpretação sobre a mesma matéria, sempre assim. É a arte humana, talvez, mais eclética que nós temos, é o direito. Então, o que acontece? O pensamento, pelo que eu observei da entrevista do Dr. Anderson, ele tem muito parecido com o que ocorreu na cidade de Goiânia com o Maguito Vilela.
Sim.
O entendimento do Dr. Anderson é de que deve-se fazer um projeto de resolução para alterar o regimento, permitindo a posse por meio não presencial, permitindo a posse virtual. Este é o entendimento do Dr. Anderson.
Certo.
Não divirjo dele nesse aspecto, porque é uma das possibilidades. É uma das possibilidades. Mas o entendimento deste procurador que vos fala é no sentido de que a Câmara Municipal é o órgão soberano para deliberar sobre essa matéria diante da omissão do regimento. Nós não precisamos alterar o regimento para que a Câmara possa deliberar sobre isso, porque nós já temos previsão no próprio regimento de que a Câmara, o plenário da Câmara Municipal,
é soberano.
Tem soberania para deliberar sobre essa matéria. E peço vênia a você até para ler o artigo que trata das deliberações do plenário da Câmara. É curto?
Fica à vontade.
Então, nós temos aqui no artigo 33 do Regimento Interno, diz o seguinte: o plenário deliberará, inciso 1º, por maioria absoluta sobre a linha E, eleição do prefeito e do vice-prefeito nos casos previstos na lei orgânica. Então, Marcinha, o entendimento defendido pela Procuradoria Jurídica nesse momento é: quem pode o mais, pode o menos. Se o plenário da Câmara Municipal pode deliberar sobre eleição do prefeito, do vice-prefeito, quiçá da posse, né? Então, quem pode o mais, pode o menos, é o que nós chamamos de, da teoria dos poderes implícitos, isso no direito. O raciocínio que nós seguimos é esse: temos uma omissão no regimento, clara, temos uma situação excepcional, né, de força maior, que impediu o comparecimento do prefeito à sessão solene de posse. Temos o legítimo exercício do direito por parte do prefeito em requerer que seja convocada uma assembleia extraordinária para deliberar sobre esta matéria, se a posse pode ou não pode ser por meio virtual. Então, nós estamos seguindo ipsis literis o que dispõe a lei orgânica, porque esse entendimento não contraria a lei orgânica, e estamos seguindo ipsis literis o que dispõe o regimento interno, porque nós estamos diante de uma omissão do regimento interno que não prevê posse por meio virtual, mas temos claramente no regimento interno a soberania da Câmara Municipal para deliberar sobre matérias como esta, diante da omissão do regimento. Então, assim, Marcinha, o ato que está previsto para ocorrer amanhã, que é a sessão extraordinária, ele tem pleno amparo legal.
Então, não se trata de nada de tratoragem, de atropelamento, de, digamos assim, de gritos, não é isso.
Não.
Então, Vitória da Conquista, é não. Bom que nós saibamos, separemos a questão política partidária, separemos todas essas rusgas, não se pode. E outra coisa também, eu queria até fazer um convite àqueles que insistem, mas é uma minoria que talvez até nem apareça, graças a Deus. A gente vive um momento sério, até em respeito ao prefeito eleito de Vitória da Conquista, que é o senhor Ezen Guzmão, e a sua família, que estão, evidentemente, num estado de sobressalto, tensos, está entendendo? E a gente precisa ter esse respeito. Afinal de contas, não é um adversário político agora, é um homem, é um cidadão, é um pai de família, é um avô, é um filho. Então, aí que a gente precisaria separar, até para que nós não fiquemos, senão nós estamos embrutecendo a nós mesmos. Parece que perdemos a noção das coisas, nós não podemos perder a noção das coisas. E, na verdade, as pessoas estão aí no momento de interiorizar o seu sentimento de solidariedade. Mesmo que você não o tenha, procure praticá-lo, porque não cabe nesse instante rivalidade, não cabe intolerância, e eu acho que é isso. As adversidades, as divergências políticas vão continuar. Ninguém está pedindo que agora aqui todo mundo tem que votar em ESA ou o contrário, não. Mas esse instante é de trégua. É de trégua. Procurador, eu queria perguntar, nesse intervalo de ontem para hoje, a Câmara já reuniu, os vereadores já estão conversando, dialogando, para um entendimento?
Sim.
Até para que a periferia, como se diz, a torcida, a arquibancada,
sim,
não fique atiçando fogo e perdendo tempo depois, e depois ficar, aí depois vai haver todo mundo junto e a gente torce por isso. Eu queria saber disso.
Eu quero, inclusive, ressaltar que, embora respeite o posicionamento do doutor Anderson, repito, um advogado de extrema competência, a quem eu admiro, mas o posicionamento dele nesta matéria revelou-se isolado. A bancada de oposição esteve hoje, posso citar aqui os vereadores Fernando Vasconcelos, Antônio Ricardo, Chico Estrela, Viviane, né? Xandó, todos acompanhados do doutor Alexandre Pereira, autoridade na matéria de direito administrativo em nossa cidade, e defende esse mesmo entendimento da soberania da Câmara Municipal em decidir, em deliberar sobre casos omissos.
Entendi.
Então, assim, existe um clima muito propício e favorável à posse. Claro que essa matéria vai ser deliberada amanhã durante a sessão extraordinária, mas os vereadores com responsabilidade já estão debatendo essa matéria e já existe um posicionamento muito favorável a votarem favorável à posse por meio não presencial na data de amanhã.
Ok. Né?
E interessante também, Marcinho, deixar consignado que todas as formalidades exigidas no regimento para a realização da Assembleia Extraordinária foram atendidas. Porque nós temos aí um interstício de 3 dias, né, entre a convocação e a realização da sessão. E isso foi respeitado. Nós temos também a exigência de comunicação individual a cada um dos vereadores sobre a sessão extraordinária. Também foi respeitado. Nós temos um edital que foi publicado tempestivamente, também foi respeitado. E nós temos a delimitação do tema que será objeto de votação na sessão extraordinária, que também foi respeitado. Então, assim, todas as normas do regimento atinentes a esta matéria estão sendo respeitadas com muito rigor.
Nós estamos conversando com o doutor Wagner Santos Alves Dias, procurador-geral da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. E nós retornaremos com ele logo após os nossos comerciais, falando em nome dos produtos Naturalíssimo, que lançou no mercado o espaguete de cenoura. Recomendo, doutor. Fantástico. Hamilton Nogueira, que coisa gostosa é aquela, Hamilton? Fantástico. É por isso que seus filhos são aqueles guarda-roupas fortões, mas ainda não comeram, não. Ou mandou, Hamilton, via correio para eles, esse espaguete de cenoura, além de saudável. É produto sem agrotóxico, Naturalíssimo são os produtos. Falamos em nome da especiaria, com 2 endereços para você, aqui na Avenida Oliver Flores e também no Ceasa, o nosso supermercado Ipanema, a nossa Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista e o Labo, que é movido a confiança desde 1950. Falamos em nome da Unimed do Sudoeste, que está presente em mais de 80% dos municípios brasileiros. A V8, a nossa V8, ela cuida dos pneus do seu carro, troca os pneus do seu carro lá na V8. São os mais baratos da cidade. E outra coisa, aproveita o ensejo, vá lá fazer o balanceamento e o alinhamento do seu carro. Carro de passeio, R$ 59,90. Sabe quanto você paga na caminhonete? R$ 79,90. Bom, hein? MRV, constrói o seu apartamento. Olha aí, ela está aí com o planasta. Daqui a pouco você vai ouvir. Logo em seguida, é o primeiro spot que vai aparecer na sua tela. É o da MRV anunciando Casa Amarela. É um projetaço. Falamos em nome da Sincal, 3 lojas dentro de Vitória da Conquista para você. E da nossa Mercadótica. O segundo spot que vai rolar. A Mercadótica tem 30 anos de história. E você sabe, você compra o óculos. O segundo, você paga 50%. Meu amigo Joaquim Farias, um grande abraço para você. Junão, outro para você. Meu amigo Joaquim, lá de Guajeru. Quem conhece esse mapa aí da região toda é Deusdete Dias, é Edivaldo Ferreira, é Zerenildo Rocha, é Paulo Nunes. Essa turma viajou por aí, por esse sertão, quando estava sendo implantado o MDB lá atrás, quando Valdir Pires voltou do exílio e sagrou-se governador do estado, vencendo com mais de 1.500 votos o então governador Antônio Carlos Magalhães. Peraí, ele concorreu com Antônio Carlos? Não, Antônio Carlos era, na verdade, o líder em conteste do poder na Bahia. Sem dúvida alguma, o governador e ex-senador também, Antônio Carlos Magalhães, que vem a ser o avô do prefeito de Salvador, ACM Neto. Falamos em nome do Colégio Oficina. O Colégio Oficina, você sabe, é a garantia do futuro do seu filho. Em nome dela, da nossa João e Maria, que está agora com 2 endereços. João e Maria, o enxoval do seu filho, lá na Monsenhor Olímpio, e também João e Maria, aqui, pertinho de você, na nossa Olivia Flores Zó Designs. Ó, querida, Deus te abençoe sempre. Seu filho está cuidando bem dessa marca que você deixou. Também o seu marido, os dois, Ademir e Pedro. Zó Design, aqui na Vitor Brito, com 20 vagas de estacionamento para você. Eu volto rapidinho para, em seguida, continuar a conversa com o nosso procurador-geral da Câmara Municipal de Vitória da Conquista.
Você está ouvindo Agito Geral. Agito Geral.
Ano Novo, Casa Nova MRV. Abra as portas para grandes realizações e comece o ano com o pé direito na sua casa própria. A MRV manteve todos os preços e condições especiais de 2020. Mas atenção, é só essa semana. Aproveite a menor taxa de juros da história e as vantagens inéditas do Casa Verde Amarela para comemorar a maior conquista da sua vida. Vamos conversar?
É só chamar no zap 31 9900 9000. Ligue no 4004 9000 ou acesse mrv.com.br.
100.1 Rádio Up FM.
Gostei desses óculos. Ah, mas esse aqui também tá lindo. Ai, que dúvida. Ah, quer saber? Eu vou levar os dois.
Chegou o verão, olho na promoção. Na Mercadótica, você compra um óculos e ganha 50% de desconto no segundo. É metade do preço no segundo óculos. Não tenha dúvida, verão bom de verdade começa aqui, na Mercadótica. Bahia, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais. Confira o regulamento no site.
Aqui é Rádio Up. Up. Rádio
Up. Atenção, beneficiário. Se estiver com tosse seca, febre, coriza e dificuldade para respirar, fale com a Unimed para você. Ligue 77-981-16-2824. Nosso médico irá te avaliar e continuará o atendimento com uma equipe multidisciplinar até sua saúde estar ok. Com a Unimed Sudoeste, o coronavírus não tem vez. Ligue pra gente, 981-16-2824. Saiba mais em nosso site.
Se você estiver.
A nossa Santa Casa está completando 106 anos. E quem recebe o presente somos nós, que podemos contar com o hospital completo. O São Vicente é referência em várias áreas da medicina, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, atendendo ao SUS e vários outros convênios. É o único da cidade com ala Covid totalmente separada, garantindo, além da qualidade, muito mais segurança aos seus clientes. Santa Casa, orgulho de ser nossa. Informações 77-3425-9900.
Rádio Up FM, onde você estiver.
Com o aumento de casos da Covid-19 em nossa cidade, é de extrema importância a compreensão de todos em não entrar nas unidades do Labo caso tenha suspeita da infecção. Para agendamentos e orçamentos, utilize o nosso aplicativo. E em caso de dúvidas, ligue 77-2101-5858. Os testes estão sendo realizados pelo atendimento drive-thru e domiciliar para lhe proporcionar comodidade e segurança. Labo, desde 1950, movido à confiança.
O que seria do azul se todos gostassem do amarelo?
Ai, amiga, gosto não se discute. O importante é qualidade. E de qualidade de cor, quem entende é o pintor.
Pintor, me diga, por favor, que segredo você tem? Você pinta bem.
O segredo está na tinta de quem pinta.
O sucesso de quem pinta é a tinta, tinta, tinta é Coral, tinta é Coral.
Distribuidor para Conquista e Região, Sincal.
Up
100.1.
Conheça o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria tem tempero, tem castanha, tem também. Tem sabor do bem, tem saúde, vem que vem. E fruto, semente, tem raiz, tem flor, tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha, fica deliciosa com a especiaria. A natureza é fonte abundante de tudo que nutre o corpo de amor. Alimento pra hoje, amanhã e adiante, pode ser repensado com muito mais timor. Vem cá, vem ver. Pra melhor viver no seu dia a dia, venha pra especiaria.
Especiaria, loja Ceasa e Olívia Flores.
Onde você estiver, Rádio Up.
Up FM.
Rádio Up.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Voltamos ao microfone da Rádio UP, aqui na Praça do Gil, no Gil Moreira, apresentando o nosso programa Agito Geral. Um abraço especial a quem nos acompanha, meu querido Ademir, eu estou aqui agradecendo a você. Ademir, da nossa Zodesign, está aqui nos acompanhando e nos traz uma colaboração, ele mostrando para que há outros casos, e diversos, mas ele mandou dois aqui que são bastante, já estão bem conhecidos, e é bom que o ouvinte acompanhe. Ademir nos manda aqui, em Goiânia, o prefeito eleito daquela cidade, a capital Goiânia, tomou posse em UTI, em hospital em São Paulo, que eu não sei se é o mesmo hospital, o Sírio-Libanês, que é o Maguito Vilela, também tomou nessas mesmas condições do prefeito Ézio Guzmão. Campo Largo, na UTI com Covid-19, prefeito eleito acorda de sedação para tomar posse no Paraná. Portanto, não é um caso exclusivo. E a gente repete, trata-se de um caso humanitário. Qualquer esforço que se pudesse fazer ou que precisa ser feito, deve-se, evidentemente, assim proceder. Mas também avisar que a posse está marcada para amanhã, virtual, claro, e a Câmara avisa que só terão acesso os vereadores e a imprensa, evidentemente, que guardando os devidos cuidados, o protocolo assim exige, mas um link será disponibilizado para que as pessoas possam acompanhar. Meu caro procurador, enfim, cremos que os problemas, as dúvidas já foram tiradas, os vereadores tiveram reunião hoje, conforme o senhor falou.
Sim.
Então, eu gostaria que o senhor retornasse para a gente quais são os próximos passos para que amanhã realmente realize essa sessão extraordinária para dar posse virtualmente ao prefeito Ézio Guzmão. Eu queria saber, quero perguntar-lhe, ele falará, é um vídeo que vai ser exibido, você sabe mais ou menos esse trâmite, esse ritual, como será, procurador?
Marcinha, os vereadores, eu quero assim até enfatizar aqui uma situação, que muita gente está questionando, mas já convocou a sessão para dar posse ao prefeito, né? E foi um dos questionamentos aí que eu mais ouvi. A sessão, eu quero reiterar, a sessão de caráter extraordinário, ela foi convocada para deliberar sobre a posse virtual.
Ok, vai votar para ver se aprova
exatamente
a posse virtual.
Nesta sessão extraordinária, os vereadores, ou seja, o plenário da Câmara Municipal, é que irá deliberar sobre poder ou não poder dar posse de forma não presencial.
Aí vem o caso que o Ademir nos encaminha aqui, que é das cidades Campo Largo, no Paraná, e Goiânia, no estado de Goiás, ok? Então, isso já é um precedente. Isso já aconteceu, é claro. Então, isso pode ocorrer aqui. Não é um caso excepcional. Que diz que na Bahia, como quem é que fala isso? Que os absurdos, não sei o quê, me passou aqui essa máxima.
Não é um caso excepcional. A gente tem vivido um momento assim na história sem igual. A pandemia tem imposto aí mudanças de rumos em todos os setores, na vida de todos os cidadãos do mundo inteiro, né? Então nós precisamos nesse momento ter equilíbrio, ter sabedoria para que a interpretação das leis elas sejam feitas de forma justa, né? De forma justa. E outro ponto, Marcinha, que eu quero destacar para dirimir qualquer dúvida, é que se o plenário da Câmara deliberar em dar posse por meio não presencial, e aí responda a sua outra pergunta, esta sessão ela vai ter a ata dela lida e aprovada, não é? E os vereadores na sessão extraordinária eles já poderão deliberar sobre iniciar uma outra sessão, ou seja, uma sessão subsequente
na própria sessão.
E aí sim, esta sessão subsequente, que não é um desdobramento da primeira, mas é uma sessão solene, né? Sim. Porque já teríamos encerrado a sessão extraordinária com todas as deliberações, né? Então, nesta sessão solene, que seria subsequente à sessão extraordinária, os vereadores, a Câmara Municipal, aí sim, dará posse ao prefeito, de acordo com o que for deliberado na sessão anterior, chamada sessão extraordinária.
Ok.
E a informação que eu tenho é que, em virtude de, salvo engano, um catéter nasal, né, que oxigena os pulmões do prefeito, ele não está podendo falar. Talvez ele não vai poder verbalizar.
Sim.
No momento em que for lido o compromisso, né, que ele vai prestar esse compromisso que está previsto na lei orgânica. Então, os vereadores também poderão deliberar, o plenário da Câmara também poderá deliberar sobre aceitar que ele firme esse compromisso através de gestos ou sinais.
Olha, sinceramente, não é. Eu tenho certeza absoluta que isso aí não será um impedimento. E outra coisa também, eu quero perguntar-lhe, nobre advogado, se testemunhas adentrarem ao espaço e ele sinalizar, mesmo que a testemunha, tá entendendo? Olhe, presenciaram ele fazendo aquele juramento, isso poderia também?
Sim, possível, Marcinha, isso também é possível. Mas pelo que eu entendi das conversas preliminares a esse respeito, inclusive com o setor de tecnologia de informação, né, da Câmara, esses arquivos podem ser enviados digitalmente, né, e uma pessoa da família acompanhará o prefeito nesses procedimentos de arquivos eletrônicos, né? Podendo esses arquivos inclusive retornarem assinados digitalmente na mesma sessão ou no prazo que a Câmara Municipal fixar para que sejam apresentados. No caso, eu estou me referindo ao termo de posse.
Ok, outra pergunta. Amanhã tem a sessão, aprova-se a posse do prefeito Ezra Guzmão. A ilustre prefeita em exercício, senhora Sheila Andrade Lemos, ela continua como prefeita em exercício. Então, definitivamente, o prefeito está empossado.
Bom, formalmente falando, a partir do momento que o prefeito tomar posse, sendo este o caso, ele vai assumir a chefia do executivo. Então, se o estado de saúde dele persistir, logicamente, creio que será feita uma transmissão, mas não mais no âmbito da Câmara Municipal.
Sim.
E sim no âmbito da Prefeitura
Municipal. Prefeitura. É um ato interno.
Um ato interno da Prefeitura Municipal em que ele vai transmitir o cargo para a vice-prefeita. Okay. Até que a recuperação de saúde seja plena, né?
Sim.
A sociedade de conquista espera.
Aproveitando o ensejo, imaginemos que o prefeito precise, que fosse independente de uma situação de enfermidade. Prolonga-se uma viagem, ele faz esses atos lá, e aí não tem limite para essas licenças dele, ou ele tem um limite?
A lei orgânica prevê que se o prefeito tiver que se ausentar da cidade por prazo superior a 15 dias, depende da autorização da Câmara.
Sim.
Mas nós estamos diante de uma situação excepcional, que ele pode, inclusive, ser licenciado por questões de saúde.
Entendi. Né? Bom, parece que estamos chegando ao final do nosso programa, é isso? Que pena. Olha, advogado, eu gostaria de agradecer, aproveitar também e fazer um agradecimento especial ao líder da oposição na Câmara, Valdemir Dias, que estaria ontem com o Dudé. Ele abriu mão também porque entendeu que vinha à mesa da Câmara anteontem, tá? E quero mais uma vez aqui registrar que, infelizmente, o vereador Chico Estrela não compareceu. Ele estaria conosco aqui, foi convidado desde o dia primeiro, mas ele o fará em outra oportunidade. Ele sabe que está aqui sempre à disposição para que ele possa trazer aqui os seus agradecimentos aos seus eleitores. Mais alguma colocação?
Marcinho, eu quero lhe agradecer enormemente por permitir fazer esses esclarecimentos. Eu acho que a sociedade clama por esclarecimento. Existem muitas informações aí e desinformações, informações truncadas, desinformações. O que eu relatei aqui, eu relatei com base na lei orgânica, no regimento, naquilo que é possível de se fazer legalmente. Então, eu lhe agradeço essa oportunidade de, se não acabar, mas pelo menos de diminuir essa polêmica, essa celeuma criada em termos da posse do prefeito.
Ok.
Muitíssimo obrigado.
Pois não, conversamos com o procurador da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, o ilustre advogado Wagner Santos Alves Dias. E convido aos senhores para que continuem conosco durante a programação diária da nossa Rádio UP. E amanhã nós teremos aqui a presença do vereador Ivan Cordeiro, líder da situação na Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Há pouco foi realizada a missa de sétimo dia do nosso querido artista, teatrólogo, incentivador cultural, uma figura ilustre, Carlos Jeová. Que Deus o tenha, irmão. Boa noite, Conquista. Até amanhã, se Deus quiser.
Agito Geral, de volta amanhã às 7 da noite. Com Massinha. Rádio
in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music.